Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Nelson Rodrigo Pedon, ele é autor do livro Geografia e Movimentos Sociais. Esta obra integra a coleção ProPG Digital, da editora da Unesp, com o selo da cultura acadêmica, em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Nelson, como é que surgiu o projeto do livro? Qual foi a sua motivação inicial?
Esse livro, Oscar, ele é resultado da minha tese de doutorado, que eu fiz no programa de pós-graduação da Unesp de Presidente Prudente, de 2005 a 2009. Todavia, o projeto ele começou antes, né? Já na iniciação científica, eu comecei a fazer pesquisas com o tema movimentos sociais, focando a atuação de associações de moradores. E no meu mestrado, de 2003 a 2005, eu estudei a participação de algumas associações de moradores na cidade de Araçatuba, né, e como que essas associações elas constituíam agentes produtores do espaço urbano. Para fazer essa pesquisa, eu tive que fazer um resgate da produção geográfica, né, da geografia nacional, da geografia brasileira, sobre os movimentos sociais. E isso, quando eu terminei o mestrado, eu já tinha bem desenhado na minha cabeça, né, esse desejo, essa proposta de buscar, fazer um resgate da história da geografia brasileira, de como a geografia brasileira ela incorporou o tema movimentos sociais, né, e como ela tratou esse tema também ao longo dos anos, né. Então, a proposta do livro ela está bastante vinculada com essa minha trajetória acadêmica, desde do início como iniciação científica, ainda na graduação, passando pelo mestrado e agora e até 2009, né, com a tese de doutorado. Então, o livro ele representa essa história, né, toda essa trajetória, as conclusões, o resultado do trabalho até 2009, né?
É, para quem não leu o livro, basicamente, então, o seu raciocínio ao longo do livro, você podia resumir um pouquinho para quem não conhece ainda?
O livro, eu busquei fazer um resgate na bibliografia básica da geografia nacional, né, livros publicados, artigos em periódicos, trabalhos publicados em eventos, né? Então, eu fiz um apanhado de toda essa publicação, né? Alguns materiais publicados foram, na verdade, assim, não foram textos, mas foram falas, né, palestras realizadas em alguns eventos né, da geografia nacional. Então eu comecei e aí eu verifiquei que o tema movimentos sociais ele começa a ser tratado na geografia nacional ainda no começo dos anos 60, né? Ainda de uma forma muito sem uma teorização, sem um cuidado conceitual, né? Apenas com uma forma muito superficial, né? Então, nesse período, eu dou destaque ali a duas figuras, que é o professor Manuel Corrêa de Andrade e Josué de Castro, né? Josué de Castro não era um geógrafo de formação, mas tem aí um histórico de produção e pesquisa na área de geografia. Nos anos 70, há um certo esquecimento aí do tema na geografia brasileira, né? E ela retoma nos anos 80. O tema ele reaparece, a geografia retoma o tema movimentos sociais a partir dos anos 80, no contexto de bastante luta política, né? Muitos movimentos que atuavam na cidade e posteriormente no campo, no Brasil. Um movimento muito forte pela abertura política, né, da Direta Já. Então, esse cenário sociopolítico favoreceu o interesse, impulsionou o interesse dos geógrafos para essa temática. E também, já no final dos anos 70, começo dos anos 80, a introdução na geografia nacional de uma visão mais crítica social, né, com um peso muito forte do pensamento de alguns autores marxistas, né, boa parte deles de origem europeia, né? Nesse período, a geografia, no começo dos anos 80, a geografia ela está mais voltada para a pesquisa dos movimentos sociais urbanos, né? Com uma forte participação dos teóricos neomarxistas, como Manuel Castells, Jean Langequine, né? Na segunda metade dos anos 80, a gente já tem uma participação maior, uma bibliografia mais vamos dizer assim, mais clássica, né, e voltada para o estudo dos movimentos sociais no campo brasileiro. Boa parte também vinculada a um contexto histórico de aumento da luta pela reforma agrária na segunda metade dos anos 80. Né. Nos anos 90, sobretudo no final dos anos 90, a gente começa a ter, na geografia nacional, um tipo de pesquisa sobre movimentos sociais, que são as pesquisas que eu chamei de propositivas, que são aqueles autores que estudam o tema, mas que já com uma preocupação em produzir, né, ter um cuidado, um tratamento teórico, conceitual, para o tema dos movimentos sociais, uma perspectiva geográfica. Né? Daí, então, a última parte do texto, eu dou um enfoque para aquilo que eu chamei de abordagem socioterritorial. Né? Na minha concepção, reúne um conjunto de autores ali, sob a liderança do professor Bernardo Mansano, né, da Unesp de Prudente, na perspectiva de fazer uma leitura geográfica dos movimentos sociais, amparado na biografia sociológica, historiográfica clássica, mas com uma preocupação de criar aí um arcabouço conceitual, utilizando a linguagem geográfica para explicar a atuação, a organização, a dinâmica dos movimentos sociais. Né?
Esses estudos no campo, sobre questões envolvendo, né, o mundo agrário, elas cresceram muito, o senhor aponta isso no livro. O senhor vê que essa tendência ela se mantém, né, daqui para frente? Qual que é a sua percepção disso?
Eu aponto, nesse sentido, eu aponto duas coisas. Né? O início dos estudos em geografia sobre movimentos sociais, ele primeiramente enfoca aos movimentos sociais urbanos, né, uma vez que, no começo dos anos 80, os movimentos sociais tinham uma luta muito mais intensa nas cidades, sobretudo nas metrópoles, né? A exemplo das revoltas, dos quebra-quebras. Mesmo hoje aí que está um movimento pelo passe livre, remonta aos anos 70, né? Tinha uma força muito forte nos anos 70. Os anos 70, as associações de moradores, né? Associações de mães de luta pelas creches. Enfim, a luta era mais ocorria e tinha uma preocupação mais com os serviços urbanos. Na segunda metade dos anos 80, muda esse enfoque, né, e a geografia brasileira ela começa a se preocupar mais com os movimentos rurais, né, os movimentos socioterritoriais com participação no campo, sobretudo aqueles que buscam, tem como principal ponto na agenda ali a reforma agrária, né. Esses estudos no Brasil, eles acompanharam também o crescimento das ações de ocupação de terra desses movimentos, né? Final dos anos 80, dos anos 90 e início da última década. Com o governo do PT, há uma incorporação maior das demandas desses movimentos na agenda política do governo, na agenda institucional. Então há também um abrandamento, né, de alguns pontos da agenda desses movimentos, né? Então, do ponto de vista do contexto histórico, nos últimos 10, 12 anos, houve um abrandamento. Por outro lado, a pesquisa e o interesse da geografia nacional por esses eventos, por esses movimentos, ela não deixa de existir, né? Cada vez mais núcleos de pesquisa sobre a atuação de movimentos, com destaque aí para a rede Data Luta, né? Hoje tem uma organização de rede, né? É um grupo de pesquisa que abrange não só o Estado de São Paulo, começa o Estado de São Paulo, mas hoje se territorializa em muitos estados. Então, há uma aglomeração dentro dessas redes de pesquisadores, né, que estão publicando, divulgando, na geografia brasileira, eventos como o Encontro Nacional de Geografia Agrária, agora em setembro o Simpósio Internacional de Geografia Agrária, o SINGA. Se você for ver o hall de textos, de trabalhos publicados nesses eventos, os estudos de movimentos sociais são muito grandes ainda, né? Ao meu ver, não há, ainda é um tema presente na geografia nacional. O contrário do que acontece com os movimentos sociais urbanos, né? Poucas pessoas, poucos geógrafos se ocupam dos movimentos sociais urbanos, né? E quando se ocupam, há um privilegiamento do movimento do sem-teto, né? Que é um movimento com maior visibilidade, mas outros temas, como por exemplo associações de moradores, acabam ficando no segundo plano, né? São poucas pesquisas, poucos autores da geografia brasileira estão publicando e pesquisando sobre movimento social urbano, né?
Eu ia perguntar justamente isso, pensando nos jovens pesquisadores que estão nos ouvindo, mas sempre muita gente da universidade de fora, em termos de áreas da geografia, onde nós poderíamos ter mais iniciações científicas, ou mestrados, ou doutorados, o senhor identifica quais áreas que mereceriam ter uma maior pesquisa, até por esse momento, inclusive, né, que o país atravessa agora, parece que é hora de retomar, dar voz aí a muita gente.
Considerando essa tradição, né, que se inicia nos anos 80, de incorporação do marxismo na geografia nacional, houve um privilegiamento muito grande dos estudos de sindicatos, né, mesmo no campo brasileiro, os estudos sobre a realidade do campo brasileiro, houve um privilegiamento, né, os primeiros estudos sobre geografia no, sobre movimentos sociais no campo, né, movimentos sociais rurais, na figura aí do professor Ariovaldo, bastante focado nos sindicatos, né? Foi mesmo com o crescimento dos movimentos que praticam ocupações de terra no final dos anos 80, dando destaque aí para o MST, que é talvez o movimento social brasileiro com maior nível de territorialização, né? Que a geografia passou a se ocupar mais especificamente dessa organização de movimento social, de mobilização social. A meu ver, com relação às temáticas, né, ainda existe uma forte. A gente ainda está colhendo, né, os resultados dessa introdução do pensamento da teoria crítica social, né, com forte influência marxista, mas há também a incorporação de autores que já realizam críticas a essa visão mais tradicional, né? E aí então há uma abertura maior da agenda de pesquisa, né? Então, há, por exemplo, da mesma forma que há a perda de interesse por parte de alguns movimentos tradicionais, como a Associação de Moradores, né? Alguns autores já estão pesquisam movimentos estudantis, né? É o caso do professor Emerson Renato, lá do Rio de Janeiro, o caso do professor Clóvis, aqui de Campinas, né? Então, outros movimentos, como, por exemplo, os quilombolas, né? Movimento de mulheres, né, mulheres camponesas, movimento das mulheres do campo, mas também alguns movimentos mais voltados para a cidade. Então, há uma agenda maior dentro dos estudos do movimento social, né? Aquele início, né, dos anos 80, hoje ele abriu, né? Você não tem só o movimento do sem terra, movimento sem teto, né? Existe uma gama maior de movimentos, inclusive, que atuam no campo cultural, né? Acabam, a exemplo dos quilombolas, né, acabam chamando a atenção dos geógrafos e ao meu ver, há um crescimento dessa temática dentro da perspectiva geográfica, né? Eu acompanho isso principalmente dos grupos de pesquisa, né? Cada vez mais pessoas pesquisando, nos programas de pós-graduação, as pessoas, o geógrafo, ele está se ocupando dessa temática, né? Uma perspectiva até muito mais aberta do que ocorria há um tempo atrás.
No presente momento, a sua área de pesquisa continua esse mapeamento do que vem sendo pesquisado em termos de geografia, o que mobiliza o senhor mais nesse instante?
Eu costumo classificar esse tipo de pesquisa que eu realizei, meu trabalho, inclusive, né, dentro assim do conjunto de pesquisas de história e pensamento geográfico, né? O pessoal fala, movimentos sociais, é movimento social rural, é movimento social urbano. Eu costumo dizer que é um estudo de história do pensamento geográfico, né? Uma história recente, porque é uma temática que envolve a geografia mais recentemente, mas eu continuo também nessa temática, né? Eu me ocupo de áreas relacionadas à cultura, educação também, ensino de geografia, mas é uma temática que ainda chama minha atenção. Recentemente aí a gente está enviando artigos, né, temáticos para publicar, né, nas revistas, periódicos, capítulos de livros, né? É uma temática que eu sigo, mas nessa perspectiva de tentar entender como a geografia organiza, né, como alguns geógrafos, eles buscam organizar a linguagem geográfica com o objetivo de estudar os movimentos sociais, né? Essa busca por criar uma identidade geográfica nos estudos de movimentos sociais, que é o que mais me interessa, né? São poucos autores que têm essa preocupação no Brasil, né? Na minha opinião. Há ainda um emprego. De maneira geral, o pessoal ainda recorre muito à bibliografia da historiografia, da sociologia, com razão, porque tem mais tradição no estudo do tema, mas aos poucos os geógrafos também estão ficando mais audaciosos, né, em teorizar e buscar aplicar a nossa linguagem ao estudo dessa temática, né?
Essa coleção, né, que o senhor está participando, a própria digital, tem essa característica do material que fica disponível na internet para download gratuitamente. Como que o senhor vê? É uma forma da universidade devolver para a sociedade aquilo que ela produz? O senhor é favorável e acha que é um projeto que deve ser estimulado?
Acredito que sim, né? Eu até fui tomado de surpresa, foi uma surpresa boa nesse caso, né? Eu achei que o programa ia seguir o formato tradicional, né? Eu acho importante, inclusive alguns colegas, alunos elogiaram, né, essa forma de disponibilizar o material. Eu acho que ela dá um alcance muito maior para o trabalho que a gente faz, né? Nesse contexto de discussão, de se voltar, né, para a sociedade que se produz, a gente discute muito isso, né, na academia. Eu acho que é um caminho bom, um modelo bom a ser seguido, né, pelas demais editoras vinculadas a universidades. Eu vejo como uma coisa positiva, né?
Ótimo. Quem quiser entrar em contato com o senhor para aprofundar essa conversa que nós estamos tendo agora, o senhor pode deixar algum e-mail institucional, por favor, fique à vontade.
Tá, meu e-mail institucional é nelson@ourinhos.unesp.br, né, que é o principal caminho aí que o pessoal me acha, né? E também tem o Facebook, né, que hoje é uma mídia bastante divulgada, né, que é só o pessoal procurar lá Nelson Rodrigo Pedon, que eles podem incorporar lá que me acham.
Perfeito. Então, conversamos hoje aqui no nosso perfil com o professor de Ourinhos da Unesp, Nelson Rodrigo Pedon. Falamos sobre essa obra que está na coleção da própria Digital, que é Geografia e Movimentos Sociais. Professor Nelson, obrigado pela conversa, sucesso nesse projeto e nos próximos, tá bom? Um grande abraço.
Obrigado, eu que agradeço.
Tchau.
Tchau, tchau.